podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Estamos de volta aí para mais uma edição do podcast Esquina da Champions. Hoje a gente vai falar sobre os jogos de ida das semifinais. Dois bons jogos, quatro grandes equipes, ficou tudo em aberto. Tudo vai ser decidido no jogo de volta. Mais emoção ou não, não sabemos quais cenários os jogos vão apresentar. Mas tirando um gostinho aí desses primeiros embates, dá para dizer que teremos batalhas nas partidas de volta. A mesa redonda você já conhece, dando as boas-vindas aí novamente a Amanda e a Thaís, bem-vindas, e já dei uma palhinha aí do que vocês acharam dessas semifinais.
E aí, Kátia, e aí, Amanda, e aí, quem tá ouvindo o Esquina da Champions, sempre um prazer enorme estar por aqui. Um jogo atingiu as minhas expectativas e superou, inclusive, o outro ficou um pouquinho abaixo, mas bons jogos, com estratégias interessantes aí por parte dos treinadores, por parte das equipes, mas eu confesso, Kátia, que eu estou receosa com o que pode acontecer aí na sequência. Depois eu elaboro mais.
Fala, Kátia. Fala, Thaís, também. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. Eu gostei das partidas. Eu acho que a gente teve aí duelos estratégicos interessantes. E nesse meu destaque inicial, eu vou dar um aplauso aí para a estratégia dos dois times ingleses. Eu acho que estavam aí com alguns problemas que a gente vai contextualizar também ao longo aqui desse nosso episódio, mas foram equipes bastante competitivas e estão vivas para os jogos da volta, e eu acho que isso é fundamental. Então, vamos bater esse papo aí.
Bom, e para começar, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do primeiro dia, do sábado de manhã. Chelsea 0, Barcelona 1. Uma partida em que, mais uma vez, o Barcelona foi massivo na criação de chances, mas acabou pecando na execução e também no bom desempenho defensivo ali do Chelsea. 1-0, o golaço aí da Graham Hansen, né, uma batida aí de fora da área bem colocada, sem chances para a goleira Berger. E o Barcelona leva para o Campinão essa vantagem de 1-0, vai jogar pelo empate, mas não vai se contentar com o empate, né? O Barcelona provavelmente vai para cima, em frente à sua torcida, que deve comparecer em massa, para fazer aí uma grande atuação e chegar com ainda mais moral na grande final. O Chelsea tem uma vida duríssima, vai precisar reverter esse placar, mas tá tudo em aberto, é 1-0 só. Um placar mínimo leva a partida para prorrogação e posteriormente para uma disputa de pênalti. Então, a gente não pode cravar nada. O Barcelona continua favorito, mas o Chelsea, como a Amanda bem adiantou, né, apresentou uma boa estratégia, quase deu certo. No único vacilo, acabou sendo punido. Começando com a Thaís, o que você achou aí desse primeiro embate entre Chelsea e Barcelona?
Esse foi o jogo que eu achei mais xoxo, né? Pelo menos na minha expectativa, eu tava aguardando um Barcelona mais faminto para cima do Chelsea. Não foi isso que a gente viu. Na verdade, a gente viu um Barcelona bem contido, né? Um Barcelona mais preocupado em controlar o jogo. Foi, inclusive, nesse sentido as entrevistas pós-partida, um Barcelona mais interessado em não sofrer tanto com a transição do Chelsea, né? Muito receoso em alguns momentos, quando eu acho que a partida se apresentou para a equipe espanhola de uma maneira que poderia ter sido resolvida no jogo da ida. Acho que o Barcelona foi bem superior ao Chelsea. A Emma Hayes veio com uma formação diferente, né? Pelo menos diferente do que a gente está acostumado a vê-la fazer. Funcionou muito bem, porque ficou com o placar magrinho, foi vivo. O Chelsea vai vivo para a Espanha, eu acho que esse era o principal objetivo dela. Ela até falou depois na entrevista pós-jogo. Mas eu tenho a sensação que é uma tarefa muito grande para o Chelsea. Espero ser surpreendida, né? Espero que o Chelsea na Espanha consiga realmente desafiar e dar trabalho ao Barcelona. Mas a sensação que eu fiquei é que é uma tarefa muito grande. Muito grande, porque o Barcelona, sem acelerar muito o jogo, conseguiu dominar o Chelsea. Jogou na segunda, terceira marcha, nunca engatou uma quarta, uma quinta, e ainda assim foi bem superior. O Chelsea, eu acho que ainda para a quantidade de posse que teve, conseguiu gerar oportunidades interessantes, só que vai precisar ser muito preciso. errou alguns passes. Além disso, foi um jogo de entrega total, então foi um jogo fisicamente muito desgastante para a equipe inglesa, e perderam. Então essa é a minha sensação, que eu acho que para o Chelsea vai ser muito, muito, muito difícil, praticamente impossível eliminar o Barcelona lá. O Barcelona jogando no Camp Nou, a menor quantidade de gols que elas marcaram foram 3, né, que foi contra o Bayern de Munique. Fora isso, foram 5 gols em todas as partidas jogadas lá. Então, esse Barcelona um pouco mais passivo, um pouco mais contido, eu não espero ele no jogo da volta. Eu acho que o Barcelona vai para cima, e aí eu tô curiosa para ver como o Chelsea vai sustentar. Obviamente que vai ter o contra-ataque à disposição, só que vai precisar mostrar uma precisão que nesse primeiro jogo não aconteceu.
Um Chelsea que defensivamente se comporta muito bem, uma grande, na minha visão, uma grande partida da Maureen Mielde, a defensora norueguesa. Ela que já tinha, né, feito ali o gol de pênalti no último minuto da prorrogação contra o Lyon, que levou a disputa para os pênaltis e, consequentemente, culminou na classificação do Chelsea. E faz uma grande atuação aí contra o Barça, fazendo intervenções decisivas, né, para manter o placar ali em 1-0. E um Chelsea que já ofensivamente muito discreto, quando começou, né, a parar, porque o Chelsea ele meio que entrou para apostar na ligação direta. Quando ele começou a trabalhar mais a bola, ele chegou, inclusive a Guru Hayden marca o gol, mas estava impedida. O gol, não ela estava impedida, mas a Sanker que dá o passe estava impedida e é corretamente anulado. Depois a Hayden ainda teve outra chance que a, se não me engano, a Bronze tira, já tinha batido a goleira e a Bronze salva. Mas um Chelsea que, se ofensivamente, foi muito discreto, mas grande atuação ali da Maren, né, Amanda?
Sim, foi uma grande, grande atuação da Maren Mjeld. E num ponto que era talvez um temor para esse Chelsea na partida, porque não dá pra gente olhar para esse jogo e não contextualizar a questão de lesões do Chelsea, né? A equipe perdeu a Millie Bright na partida de ida contra o Lyon, uma lesão no joelho, ninguém sabe a real extensão dessa lesão, mas a Emma Hayes falou que ela vai ficar de fora da equipe por algumas semanas ainda, né? E perdeu também a Kadisha Buchanan, a outra zagueira titular, acabou lesionando no jogo de volta contra o Lyon, e aí você perde a sua dupla. Aí você tem Magdalena Eriksson, que é uma zagueira que vinha atuando como lateral esquerda, que faz uma temporada baseada em oscilações, e ela traz a Maren Mjeld para ser a dupla da Eriksson. Eu enxergava como um risco para esse jogo, isso muito também pelo poderio de ataque da equipe do Barcelona. E as duas fizeram um jogo muito sólido. A Mjeld foi muito, muito bem, até cobrindo a Eriksson em alguns momentos em que a zagueira sueca acabava batida, o que para mim é até natural, porque é uma jogadora que perdeu velocidade de reação, de recuperação. Então a Mjeld conseguiu apagar alguns incêndios ali também. Mas no todo, eu achei que a linha de zaga do Chelsea fez uma boa partida. O Chelsea que optou por atuar com 3 zagueiras, né? A Maren Mjeld foi a zagueira pela direita, a Magdalena Eriksson a zagueira central e a Jess Carter foi puxada para a zagueira pela esquerda. E aí, completando essa linha de 5, tinha a Eve Perissé como a ala pela direita e Niamh Charles, uma das surpresas da Emma Hayes para essa partida, na ala pela esquerda. Então ela consegue fechar ali os lados, uma preocupação muito grande para tentar defender, já que as associações pelas laterais são muito fortes do Barcelona, e eu achei até uma estratégia interessante. Mas quando você usa 5 jogadoras atrás, o seu time inteiro precisa estar muito conectado na marcação, precisa estar muito ligado, porque você acaba perdendo uma peça ali para marcar no meio campo, e com isso mais atletas vão ter que cobrir uma área maior. E eu acho que essa foi a questão também com a Melanie Leupolz e com a Erin Cuthbert, que tiveram que cobrir uma área maior no meio campo. O Chelsea começou meio desconectado na partida. E isso custou muito caro. O gol cedo do Barcelona vem de uma excelente ação defensiva da Geise, recuperando a bola, encontrando ali a Caroline Graham Hansen, mas a norueguesa teve uma liberdade para fazer o que queria com a bola, né? Faltou pressão por parte da Loepos, por parte da Charles, faltou pressão por parte de todo mundo que estava ali no lance. Então foi um lapso aí, um momento de falta de concentração que custou muito caro para o Chelsea. Depois disso, a equipe começou a entrar mais no jogo, começou a melhorar a sua pressão na marcação, e isso foi dificultando para o Barcelona. Então foi um Chelsea que teve uma estratégia eficiente para evitar que a equipe catalã conseguisse criar um grande número de oportunidades. O Barça teve oportunidades no jogo, acho muito difícil você neutralizar por completo a criação do Barcelona, porque é uma equipe que tem muitas soluções aí, né? Muitas cartas na manga, são muitas jogadoras com capacidade extrema técnica, tanto coletiva quanto individual, mas eu acho que o Chelsea, por todo o contexto, fez uma partida boa nesse sentido. Aí a questão vai, o Barça também, concordo com a Thaís, no Barça abaixo, porque foi um Barcelona que poderia ter tido um meio-campo um pouco mais dinâmico, circulado um pouco mais rápido a bola para tentar fugir desse caixote que o Chelsea colocou. Então achei um Barça que poderia ter acelerado um pouquinho mais o jogo, né? Mas foi uma estratégia válida do Chelsea. E aí, o que faltou um pouco mais para as Blues foi precisão no passe. Porque, naturalmente, quando a sua postura é mais reativa, você vai ter menos posse de bola, isso é natural. Mas quando você tem a posse, você tem que saber utilizar o máximo dessa posse. Eu acho que teve um momento ali no primeiro tempo, mais ou menos uma faixa de uns 5 minutos, na reta final do primeiro tempo, assim, do meio para o final, que o Chelsea conseguiu ter uma boa troca de passes, até envolveu o Barcelona em alguns momentos, mas na totalidade do jogo, a tônica foi um Chelsea que acabou pecando muito nesse fundamento, errou muitos passes e com isso a bola voltava de graça para o Barcelona. Para o jogo da volta, é tentar olhar para os passes e caprichar um pouco mais as peças do ataque. Nesse jogo de ida, começou com Guru Haiten e Sam Kerr mais adiantadas. Elas acabaram ficando impedidas em alguns momentos, então elas precisam ter também atenção, porque a janela do jogo vai ser muito pequena para o Chelsea. O Chelsea não vai ter o mesmo número de oportunidades que o Barcelona vai ter, então precisa ser preciso e eficiente para quando essa oportunidade surgir, a equipe conseguir aproveitar. E eu acho que pode sim se incomodar muito nessa questão do contra-ataque, das bolas em profundidade, buscando as costas ali da defesa do Barcelona. Eu acho que o Chelsea tem armas muito fortes para isso, a Kerr ela ataca muito bem esse espaço, mas precisa ser mais eficiente, precisa ser mais preciso nessa troca de passe e na movimentação. Eu acho que esse jogo da volta é um jogo de margens mínimas para o Chelsea, é natural. A vantagem que o Barcelona tem de um gol é uma vantagem considerável, porque a gente sabe como é difícil jogar no Camp Nou, que a torcida do Barça enche o estádio, faz uma pressão, tem aquela aura, né, do estádio, mas eu acho que o Chelsea chega vivo sim. É uma equipe que nessa Champions eu costumo falar que as Blues elas estão mais cascudas. O Chelsea não é um time nessa temporada que apresenta um futebol fabuloso, que o desempenho enche os olhos, não é assim. Mas tem sido uma equipe eficiente, que tem às vezes uma estratégia, às vezes até mais defensiva, mais reativa, mas é eficiente nesse ponto. Então tá mais cascuda, tá mais madura e eu acho que pode sim fazer aí essa virada na Espanha. Lógico, 2 gols de diferença é pesado, Mas quem sabe não leva pra uma prorrogação, pra um pênalti, vence ali com um golzinho de diferença. Então eu acho que o Chelsea tem sim chance, mas é uma boa vantagem do Barcelona. Isso é inegável, né? Porque a equipe tem ali o controle, as rédeas do jogo, e vai ter um momento que o Chelsea vai ter que sair um pouco mais e o Barça tem excelentes armas para poder aproveitar. O que me preocupa um pouco do Barcelona é essa questão de, às vezes, se acomodar na partida. Eu senti isso também no jogo de ida contra a Roma. Achei que o Barcelona ficou um pouco acomodado. Às vezes se frustrava com alguns erros, mas a movimentação, a dinâmica de passe não estava encaixada. Isso, nessa eliminatória contra o Chelsea, que tem mais armas para te punir, pode acabar custando caro.
Em relação a esse detalhe que a Amanda falou, eu acredito que o Chelsea tem chance, eu acho que são pequenas, mas o Barcelona não matou a partida, né? Se vence esse jogo por 2-3-0, aí tava sacramentado, mas não tá. Venceu só por 1-0, de repente o Chelsea acha um golzinho lá, se tranca bem, como a Amanda falou, leva pra uma prorrogação, leva pra pênalti. A gente viu que o Chelsea tem boas batedoras, né? Então, de repente dá, mas eu acho uma situação bem complicada. Falando do meio de campo do Chelsea, né, que foi um setor interessante, a estratégia que a Emma Hayes armou para essa partida, né, um meio de campo ali que tinha Leopold, Cuthbert e Ciankovic, né, um jogo que exigiu muito das três. Elas não estavam cada uma designada a uma jogadora, mas as três estavam alternando bem em todas, protegendo a zona, né, o tempo todo que chegava Patri, Walsh ou Bomati, tinha alguém ali coladinha nelas, uma dessas. Então foi um jogo fisicamente extremamente exigente pro Chelsea, extremamente exigente. Já terminou o primeiro tempo cansado, né? A gente via na expressão das jogadoras que foi um jogo muito puxado e deu 70 minutos. Eu tava assistindo esse jogo, que inclusive foi muito cedinho, mas deu 70 minutos, o Barcelona começou a apertar o Chelsea de um jeito que eu achei que já fosse 80 e tantos. Porque o Chelsea tava começando a ficar na lona, tava começando a ficar entregue, ainda tinha muito jogo pela frente. Então essa parte física também vai ser um detalhe aqui. O Chelsea tem muitos desfalques, e aí esses desfalques acabam tirando um pouco da profundidade, né, da equipe, do banco, para você poder fazer alterações de qualidade. Inclusive nessa partida, a Emma Hayes escolheu começar com a Lauren James no banco. Eu imagino que pelas deficiências dela sem a bola, né? Então decidiu correr menos riscos nesse aspecto. E eu sei que a Amanda não curtiu muito essa alteração, né, Amanda?
Não curti essa alteração. Porque, na minha visão, dava para ter segurado um pouquinho ali. A Ciankovic, na minha visão, tava fazendo um bom trabalho, né? Ela tava tentando tirar o conforto da Akira Walsh, por exemplo, em alguns momentos da própria Patri, subir em alguns momentos a pressão junto com a Kerr e com a Heitinga ali na saída de bola do Barcelona. Então acho que ela estava fazendo um bom trabalho e não tinha cansado completamente, né, Thaís? O Chelsea começa a cansar ali com 70 minutos, mais ou menos, que é aqui a equipe começa a ruir. Então acho que dava para ter voltado com a Ciankovic e ver como é que a equipe ia sentir esses primeiros minutos. Ah, caiu demais? Eu tenho a James aqui no banco. Mas eu acho que de cara, trazer a James, eu acho que não foi uma boa ideia. Lógico, é fácil a gente falar aqui, porque fica parecendo engenheiro de obra pronta, né? Porque a James não teve um super impacto no jogo. Mas eu acho que a Reis poderia ter segurado um pouco essa substituição. Até porque, na minha visão, a parte defensiva é o que a Lauren James ainda precisa melhorar mais no seu jogo. Eu acho que ela tem muitas coisas para evoluir, é uma jogadora muito jovem, mas essa parte sem a bola na defesa é algo que ela ainda precisa melhorar mais. E aí agora o que fica é: Lauren James será titular no jogo de volta? Qual vai ser a estratégia da Emma Hayes para a partida de volta? É repetir essa formação da ida, repetir essa ideia de jogo, ou ter ali uma peça mais agressiva no ataque? Porque Yelena Ciankovic, que foi, né, uma das surpresas para essa partida, ela é uma meio-campista, né, uma jogadora que tem ali uma qualidade muito alta na finalização de fora da área e no passe. Já a Lauren James é uma atleta de mais força, condução de bola e atacar os espaços. Então, acho que fica aí essa dúvida pra Emma Hayes, pra ver qual será a estratégia adotada. Acho válido a gente destacar também, né, o retorno de Bernie Harder. A Harder que estava ausente desde novembro, quando ela sofreu uma grave lesão muscular, precisou até de operar, e retornou nessa partida jogando, né? Ela já tinha ficado no banco contra o Aston Villa pela Copa da Inglaterra, mas agora jogando, teve minutos ali na reta final do jogo. Ela falou: olha, eu não aguento uma partida inteira, mas vamos ver aí, tô aqui para ajudar a equipe. Então acho que no jogo da volta, talvez, quem sabe, ter mais alguns minutos, caso a situação esteja complicada para o Chelsea, mas é uma jogadora decisiva, né? Fisicamente, eu acho que ela ainda está longe do ideal para apresentar aquele futebol que a gente está acostumado, mas é uma peça acostumada com Champions, acostumada a decidir, então acho muito válido a Emma Hayes ter ali uma Harder para tirar, quem sabe, uns 15 minutos, 20 minutos finais do jogo.
Outra jogadora que eu achei que entrou um pouquinho cedo foi a Mariona. Eu teria segurado um pouquinho a entrada dela, porque eu acho que a Jayce estava conseguindo dar um trabalho tremendo ali para a defesa do Chelsea, então acho que ela entrou um pouco cedo, pelo menos mais cedo do que eu a teria colocado em campo, porque depois, se eu não me engano, o Giraldo só vai mexer 39-40, né, que ele faz três substituições juntas, então acho que dava para ter segurado um pouquinho. A Jayce saiu com 15, se eu não me engano, ou quase isso, do segundo tempo mesmo, né, 60 minutos mais ou menos. Então acho que essa substituição eu teria aguardado um pouquinho também.
Bem, e nessa partida a gente teve aí alguns números interessantes. A zagueira do Barcelona, Mapi Leon, chegou a 50 jogos na Champions League. Quem também bateu uma marca interessante foi a Marta Torrejón, ela que chegou a 75 jogos na competição e entrou aí no top 10 atletas com mais jogos, né? Tá ali na décima colocação. A jogadora desta partida foi a Caroline Graham Hansen, ela que também foi eleita aí para o gol mais bonito da rodada, e de fato foi o gol mais bonito, né? Não tem muito o que se contestar. Essa partida teve a presença de 27.697 torcedores no Stamford Bridge. Esse é o maior público para uma partida da Champions feminina na Inglaterra, e também é um recorde do Chelsea Women jogando aí no estádio pela Champions League, né? Que a gente sabe que na Inglaterra tá tendo vários recordes de público aí recentemente. O jogo tá com quase 1 milhão de visualizações no canal da DAZN, então foi números lá em cima, né? Era um jogo muito esperado, então os números fazem total sentido. E indo para o segundo jogo, o jogo do domingo, a semifinal entre Arsenal e Wolfsburg. O Wolfsburg que começou ali, parecia que ia ser um massacre histórico, né? Abriu logo 2-0 com 25, 30 minutos, não, menos que isso, foi com 20 minutos, se eu não me engano.
Foi 1 aos 19 e 1 aos 24.
Isso, 25 minutos, abriu 2-0, primeiro com a Eva Paió, a assistência da Svens, que eu não sei falar aquele nome esquisito dela, só a Amanda que sabe.
Ela, é Svens e Jonsdottir, cara.
Isso aí. Abriu 1-0. Depois a própria Svens aparece ali numa saída de bola errada do time do Arsenal. A Rafa acaba tocando pra Beach, que não vai na bola. E na indecisão ali, a Svens chega e faz o segundo. Abre o 2-0. Aí o Arsenal passa por um momento ali de grande instabilidade, né? O time fica muito mal. E o Wolfsburg vai chegando. Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, uma cobrança de escanteio. Primeiro na chegada, uma grande chegada do Arsenal com a Frida Mano, que gera o escanteio, e no escanteio a Rafaeli sobe ali mais alto que a Lena Oberdorf e diminui, né? Leva o placar a desvantagem de apenas 1-0 pro segundo tempo. No segundo tempo, o Arsenal cria um pouco mais, acaba empatando com a Stina Blackstenium após uma ótima jogada coletiva, um grande passe da Lottie Obermoy para achar a Pelova, que cruza na área para Blackstenium sozinha empatar. Depois aí começa mais que uma trocação, o Wolfsburg finalmente acorda, vai para cima, tem algumas chances, a principal foi com a Jill Hurd, acabou indo pra, chutando pra fora. Mas eu acho que para o Wolfsburg foi uma partida que, ao meu ver, assim, acabou decepcionando, né? O time meio que sentou ali no 2-0, achou que tava bom, tava confortável. E para o Arsenal, a gente viu mais uma vez um time que se superou, né? Dentro dos seus, das suas próprias limitações e do desafio. Você sai perdendo de 2-0, com falhas de jogadores extremamente importantes. Foi um Arsenal muito desfalcado, como a gente já via batendo na tecla, né? Acabou não tendo a Caitlin Ford pro jogo. Ela não tinha condições. E aí entrou numa linha de 5, com Janine Bett, Webby Moy, Rafaeli, Melrichs e a Catley ali, meio que defendendo com 5 e subindo ali a Catley como uma ala. Foi um Arsenal que se superou mais uma vez nessa partida, ganha moral pro jogo de volta na Inglaterra, espera contar aí com a volta da Ford para essa partida. Eles acabaram de atualizar aqui, né? Já são mais de 48 mil ingressos vendidos. Provavelmente vão bater os 50 mil. E começando pela Amanda, foi um jogo de duas equipes meio que opostas, mas que foi um jogo de dois momentos, né, Amanda? O momento do Wolfsburg, que a gente acha que vai finalmente engrenar, mas uma recuperação, principalmente uma mentalidade do Arsenal, né?
Exato, Kátia. É um jogo que, se a gente olha pro placar final, né, a gente dá pra falar que foi um empate com um gostinho de derrota pro Wolfsburg, pela circunstância da partida, por abrir uma vantagem de 2-0, olhar o seu adversário com os desfalques importantes que o Arsenal tinha, o que o Wolfsburg poderia ter feito aí dentro da sua casa para levar um placar mais vantajoso, é um empate com um gostinho de derrota, e por outro lado, para o Arsenal é aquele empate com um gostinho de vitória, né? Esses dias muito difíceis, tendo perdido peças vitais, lesionadas, você buscar um 2-0 na casa do Wolfsburg, na Champions, né, que é uma competição que a gente sabe que as Lobas têm aí uma boa tradição, não é um feito pequeno. Então, é uma moral muito grande que eu acho que o Arsenal consegue trazer dessa partida. E igual falei sobre o Chelsea, não dá para não considerar o contexto do Arsenal para esse jogo, né? Porque o Arsenal, nesses últimos dias, perdeu sua capitã e sua vice-capitã. Perdeu a Kim Little pro resto da temporada, ela saiu lesionada na partida de ida contra o Bayern de Munique, e aí sai a Little, quem passa a fazer a função do meio campo e também a capitania é a Lia Williamson, que teve aí o rompimento do ligamento cruzado anterior no jogo contra o Manchester United. Então, um jogo que foi véspera, né, dessa partida de ida, então assim, é um contexto muito pesado pro Arsenal na prévia, e que deixou o Jonas Eidevall em maus lençóis, porque a gente sabe do problema de profundidade de elenco do Arsenal, né? Isso já era um problema antes da temporada começar. Ao longo da temporada, com as inúmeras lesões, e aí, recentemente, Little, Williamson, não tinha disponível para esse confronto Caitlin Ford, Hurtig. Então, são problemas muito grandes para o Eidevall, e eu acho que ele montou a equipe na formação mais competitiva possível. Foi até uma formação que a gente trouxe aí essa possibilidade na própria live pré-jogo que a gente fez, né, do Esquina, do PFF, a gente trouxe esse desenho de uma linha de 5 com a presença da Jennifer Beat ali na zaga, e eu acho que foi a melhor postura para o Arsenal para tentar ser o mais competitivo possível, né? O Jonas Eidevall não tinha banco, era um banco formado por duas goleiras, por jogadoras jovens da base, e você tinha ali uma Laura Vienhoiter e uma Catherine Kuhl, duas jogadoras jovens, principalmente a Kuhl, né, que tá aí nos seus primeiros meses de Arsenal ainda, tentando se adaptar, então o Jonas não tinha muitas alternativas. E o que eu gostei do Arsenal é que foi uma equipe que realmente deu a vida dentro de campo. Eu acho que isso ficou visível. O início do jogo foi muito pró-Arsenal. Até sair o primeiro gol do Wolfsburg aos 19 minutos com a Eva Payor, o jogo estava muito desenhado para o Arsenal. Por quê? tava um ritmo mais lento, o Arsenal tava conseguindo tirar o ímpeto das lobas, tava conseguindo evitar essa criação do Wolfsburg, então foi muito positivo pra equipe inglesa. Mas aí um lapso de marcação foi o suficiente pro Wolfsburg conseguir marcar. E um ataque tão poderoso como é o da equipe alemã, você não pode se dar o luxo de dormir, de gerar espaço. E foi o que o Arsenal fez, o lançamento belíssimo da Lynn Wilms para procurando a Svensson-Dott, que caiu ali na entrelinha, né, nas costas das meio-campistas do Arsenal, encontrando a Payor. Então, assim, foi um lapso de concentração. E aí eu acho que o Arsenal sentiu um pouquinho esse gol. E o pior de tudo é o segundo, Kátia. Porque como você destacou essa falha ali envolvendo a Rafaela, envolvendo a Beach, eu acho que o erro para mim maior foi da Rafa, porque na minha visão era um passe muito arriscado. E aí você tem que levar em consideração, quem tá recebendo esse passe? Era ali a Williamson que tava recebendo esse passe? Não, era a Beach. Então acho que isso tem que ser levado em consideração. A Svensson-Dott já estava pronta para babar na Beach quando ela recebesse esse passe. E aí vem também a parcela da Beach, que parece que estava em outro mundo, né? Não estava nem esperando, ela parece que ela não estava imaginando que a Rafa pudesse passar essa bola para ela e acabou nem tendo a reação de ir na bola. E aí o Wolfsburg faz o segundo logo na sequência e o Arsenal sentiu bastante esse gol, né? E acho que as Lobas não conseguiram capitalizar sobre isso, tiveram algumas oportunidades para pressionar e para aumentar o placar, não conseguiu, e aí o Arsenal sobrevive no último minuto do primeiro tempo com a Rafa de cabeça, num lance forte do Arsenal, num lance de escanteio cobrado pela Steph Carter, a Rafa faz de cabeça, uma desatenção da Lena Oberdorf na marcação, marcou a bola, mas foi um gol que veio no momento certo pro Arsenal, porque a equipe sobreviveu. Assim, se perdesse por 1-0, eu acho que já tava um ótimo, por 2-1, né, um gol de diferença, eu acho que já tava um bom negócio pro Arsenal. Ia voltar vivo, da mesma forma. Mas aí o segundo tempo é que vem a minha maior decepção com o Wolfsburg nesse confronto. Por quê? Porque a equipe voltou de uma forma muito passiva, voltou aceitando o jogo que o Arsenal queria. O Arsenal se fechou na área, protegeu a sua área, e o Wolfsburg muito lento na troca de passe, muito lento na movimentação, faltou ali dinamismo no meio-campo, parecia uma equipe sem ímpeto, faltou ímpeto pro Wolfsburg, né? Então me decepcionou essa partida das Lobas, e o Arsenal começou a perceber que dava para incomodar, principalmente no contra-ataque, principalmente no lado esquerdo defensivo do Wolfsburg, que tem Felicitas Haut e tem Dominique Janssen, é um lado mais frágil da equipe alemã, e é justamente por ali que o Arsenal constrói o seu segundo gol, foi também por ali que construiu o lance que gerou o escanteio do primeiro gol. Então eu acho que esse empate, ele é um presente pelo que o Arsenal fez na partida, pelo que o Arsenal se doou, foi uma estratégia que deu certo, e é uma estratégia que ela dá certo porque todas as jogadoras estão ali querendo correr, querendo pressionar. Não tinha nenhuma jogadora do Arsenal que ficou dando mole na sua função. Não tinha nenhuma jogadora do Arsenal que falou assim, eu não vou marcar aqui. Não, o time não podia dar esse luxo. A Stina Blackstenius, ela fez um jogo muito importante sem a bola. Vigiou ali Lena Oberdorf, pressionou a linha de zaga do Wolfsburg. A Vitória Pelova, uma jogadora que também chegou recentemente do clube, um jogo muito maduro. Kate McCabe, a mesma coisa. Não tem nem o que falar da dupla Frida Mano e Lia Valt, que cobriram um espaço muito grande ali no meio-campo. Então, acho que foi uma partida coletivamente muito boa do Arsenal. Por quê? É um jogo de superação. Por tudo que você expôs, Kátia, dos problemas da equipe, e pelo lado do Wolfsburg, um jogo individualmente abaixo de muitas peças, e eu acho que principalmente coletivamente. Poderia mais, as Lobas poderiam mais, e me preocupa essa oscilação do Wolfsburg na temporada. Eu esperava mais desse time.
Tem sido um tema aí pro Wolfsburg durante toda a Champions, durante toda a temporada, mas durante toda a Champions também, né? Uma equipe que tem oscilado, oscilou na fase de grupos e agora no mata-mata também tá assim, só que uma oscilação como essa na Inglaterra pode custar muito caro, né? pode custar muito caro, porque no papel o Wolfsburg é melhor que o Arsenal hoje. Tem uma profundidade de peças maior, então, teoricamente, tá na mão das lobas aqui essa passagem de fase, mas é, o que mostra bem o que a Amanda falou em relação à entrega do Arsenal é que quando a gente olha para o top 10 de maiores distâncias percorridas, né, na competição até aqui, o Chelsea é a equipe com mais jogadoras no top 10. São 4 do Chelsea: Vaught, Mano, Maritz e McCabe. E aí, 2 pro Chelsea, 2 pro Wolfsburg e 2 pro Barcelona também. Então é uma equipe que tem que compensar a ausência de peças correndo mais, né? Correndo mais. E foi isso que, por exemplo, quando a Amanda fala aí da Black Stenius vigiando a Oberdorf, né? Ali o tempo todo próxima, fazendo uma pressão para dificultar essa saída de bola também que ela faz. Acabou forçando alguns erros de passe também. Então, eu tô com a Amanda nessa. Acho que o Arsenal se superou, superou as minhas expectativas também. Especialmente quando toma o segundo gol, da maneira que tomou. Eu achei que ia ficar entregue e não ficou. Conseguiu reagir ainda dentro do primeiro tempo. E vai vivo para casa. E vai bem vivo. Acho que bem mais vivo do que o Chelsea, por exemplo. Eu acho que a gente pode, nesse jogo aqui, ter uma prorrogação, mas tranquilamente. Tranquilamente. Só que aí eu acho que entra uma questão pro Chelsea. Pro Arsenal, perdão. Será que vai aguentar? Se tiver que jogar uma prorrogação sem as jogadoras e praticamente sem banco, né? Tem que torcer pra Ford voltar pra ter mais uma opção ali. Mais uma alternativa. Mas com 2, no máximo 3 substituições. Será que a equipe do Arsenal, perdão, de novo, vai aguentar jogar 120 minutos, eu acho que o Wolfsburg tem um questionamento semelhante, né? Sim, vai aguardar se vai ter a Pop de volta, que é muito importante, porque, por exemplo, a Vasmo entrou, a gente viu a Brand fazendo uma função que a gente não está tão acostumado, ela esteve em várias posições diferentes ao longo da partida, às vezes mais aberta, mas ela começou mais centralizada, né? Quase junto à Lena ali no meio de campo, depois a Hurd baixou para ocupar o lugar dela e ela ora caía pela esquerda, ora caía pela direita, mas eu acho que foi uma mudança precipitada essa dela, porque eu acho ela uma jogadora com capacidade de mudar uma partida. E ela saiu, entrou a Vasmo, que entrou muito mal. Não teve impacto nenhum na partida. A Hurd ainda chutou uma bola que quase foi gol, né? Quase foi o 3-2. Mas eu acho que foi a única grande oportunidade do Wolfsburg na segunda etapa. Então, a sensação que eu tenho que o Barcelona não quis acelerar o ritmo contra o Chelsea, eu já não tenho do Wolfsburg. Eu acho que o Wolfsburg não conseguiu acelerar, não conseguiu pressionar no segundo tempo como gostaria. E aí isso pode custar bastante caro na volta, no jogo que vai acontecer em Londres, casa cheia, né? Então acho que o Arsenal vai estar super motivado nessa partida.
E Thaís, essa questão que você citou, né, da Alex Pop e da Lina Latvin lesionada, saber se alguma delas, no caso a Pop, né, vai ter condição, porque a Latvin que fraturou a clavícula e aí não vai ter condição mesmo, mas a Pop é uma questão que talvez role, eu acho difícil, mas vai saber. Mas ainda assim, eu acho que o Wolfsburg tem mais profundidade de banco do que o Arsenal, né? Nessa situação que estamos hoje, né? No momento da temporada. Então, acho que por tudo isso que você falou de uma possibilidade real de prorrogação nesse confronto, eu ainda vejo um favoritismo pequeno, mas bem pequeno, mas eu ainda vejo ele pro Wolfsburg pela questão física. Porque tem ali um banco um pouquinho mais recheado que pode, quem sabe, trocar uma peça ali na prorrogação e não ter que pôr uma menina. Que talvez seja o caso do Arsenal, né? Colocar ali uma jogadora de 17 anos, talvez, dependendo, se precisar para uma prorrogação. Mas é um cenário, realmente é um jogo muito, muito mais aberto do que o Barcelona e Chelsea. E aí, Kátia e Thaís, eu queria só fazer um destaque aqui, porque assim, a gente costuma bater, criticar um pouco, né? Bater na tecla de que a Jen Beat tá muito mal, ela caiu muito de rendimento e tal. Mas assim, pela exigência da partida e por todo o contexto que o Arsenal viveu nesses últimos dias, eu acho que ela fez uma partida bem justa contra o Wolfsburg. Lógico, teve o fato do gol, do segundo gol, que aí é uma falha mesmo, que ela participa do lance. Mas eu acho que foi uma partida pelo grau de enfrentamento. Enfrentar Eva Pajor não é fácil, ter que cobrir uma Svente Jonsdottir não é fácil. Você tem Svenja Hunt, você tem Jill Hurd entrando, a própria Julie Brandt. Então foi um grau de exigência alto para uma jogadora que não tem tido muitos minutos na temporada, na verdade tem tido pouquíssimos minutos. E, então assim, até superou as minhas expectativas. Outra que eu acho que também fez um bom jogo, acho que vacilou no lance do primeiro gol, mas fez um bom jogo também, foi a Lotte Ubemoy. Acho que o Arsenal conseguiu se superar nessa partida.
Eu gostei do jogo da Pelova. Achei que a Pelova fez uma boa partida. Eu continuo achando que a Valt tem um destaque ali, né? Mas a Pelova também apareceu e apareceu bem. Então, acho que era o maior... talvez o jogo de mais importância, né, que ela foi titular até agora na carreira dela, e ela foi bem, não decepcionou não.
E ela que participa diretamente dos dois gols, né, dando assistência pra Black Stanley, e o primeiro gol sai de uma enfiada de bola que ela dá pra Manon, que finaliza e a Fromms defende, e na cobrança de escanteio a Catley acha a Rafa, então, foi uma realmente... Acho que foi a melhor partida da Pelova com a camisa do Arsenal.
Talvez, e a polêmica... E aí, da falta dura ali da Oberdorf na Valt, depois discussão, tinha que ter sido expulsa, não tinha que ter sido expulsa,
mas que foi
tinha
uma que ter falta sido totalmente desnecessária que ela faz, né? Ela foi só pelo prazer de bater.
Ela foi matar o contra-ataque,
não. Tinha três pessoas na cobertura e a Valt tava sozinha. Ela foi.
Ela vai confiar na Janssen? Se eu fosse ela, também não confiava na Janssen, não, cara. Inclusive,
mas não tinha necessidade dela dar aquela tesoura, né? Mas ela perigosa. Faz a falta dura, a Valt que já tava com os remendos ali na perna, né, que ela tomou muita porrada nesse
mas
jogo.
Mas a Lena não tinha nada a ver com isso.
Ela bateu bastante também nesse jogo, a Lena. Ela tomou o cartão amarelo tarde demais, na verdade.
Tomou,
Kátia,
tomou.
Eu não sei
eu
se
concordo.
Você percebeu, mas você tá conversando com o jurídico Lena Oberdorf.
É, é isso que eu tô percebendo.
Não, mas ela merecia ter tomado o amarelo quando ela deu uma chegada sem bola rolando na McCabe, né?
Ela tomou tarde demais a amarela. Ela faz a falta dura e aí a McCabe não precisa de muita coisa pra perder.
Ferve com pouca água, né? É o famoso ferve.
Não precisa de água pra ferver, não. Ela vai pra cima da Oberdorf, dá aquele empurrão. Aí a Oberdorf faz aquela cena. Inclusive, ela lasca o pescoço na cena que faz. E aí é cartão pra um lado, assim. Eu entendo a McCabe, porque o time tava no limite ali e... aquela falta poderia ter tirado a Valt do jogo, mas é aquilo, é mais um cartão imbecil. Digamos que por um milagre o Arsenal vence na Inglaterra, que eu nem acho que seja mais um milagre tão grande, e numa situação ali ela precisa fazer uma falta, toma o segundo amarelo e é mais um desfalque. Ela desfalcou o time contra o Manchester United por um cartão imbecil que ela tomou. E a galera fica aplaudindo essas atitudes, né? Eu acho que precisa se cobrar isso, porque tá prejudicando o time tá cheio de desfalque, então você não pode caçar cartão besta.
Eu gostaria só de comunicar aqui a dona Lena Oberdorf, se ela quiser ser realmente odiada, que ela venha pro meu time, que aí vai ser sem dó, viu? Mas pode vir que a arbitragem está do nosso lado.
Ela gosta de disputar títulos, né, Thaís?
A arbitragem tá do nosso lado.
Não dá.
Você não sabe o que é taça também. Não dá,
é. Não dá. Ó, que eu sei, hein? Não posso saber recentemente, mas eu sei. Esse jogo teve aí a presença de pouco mais de 22 mil torcedores na Volkswagen Arena, o maior público da equipe feminina do Wolfsburg, jogando no estádio. É, lembrando que a Volkswagen é um estádio pequeno, tem capacidade para 30 mil torcedores, né? Então foi o recorde aí da equipe.
Wolfsburg é uma cidade pequena, né? Cidade de pouco mais de 120 mil habitantes, então tinha muita gente no estádio.
Mais de 500 mil visualizações lá no canal. A MVP do jogo, aqui não tem como, né? Mas a MVP do jogo foi a Jane Beach. Eu discordo completamente, mas não sei o que voto. Não entendi porque deram pra ela. Eu acho assim, na minha visão, se tinha alguém pra receber esse prêmio, era a Svendis, que fez o gol e participou do outro.
Tinha a Valt também, né? Mas...
A Valt, mas a Beach.
Deve ter terminado com melhores números nessa partida. Mas...
Podia ter dado pra Valt. E assim, a Rafa participou do erro. assim como a Beat, mas a Rafa fez um gol, né? Então, de zagueira por zagueira que participou de erro, você dá pra que fez o gol.
Ela não terminou com os melhores números, Thaís, porque o pessoal postou depois e da defesa os melhores números foi a Rafa. Então...
É, a nota, né, geral, mas... sei, eu não teria escolhido ela não, cara. Não sei se erraram lá na hora.
É, já foi, né? Ela ganhou.
Agora já foi, agora deixa.
Ela ganhou. Pô, temos um jogo aí de volta na... Vai ser interessante esse jogo na Inglaterra. Principalmente pra quem não torce pra nenhum dos times, vai ser bem divertido, né?
Eu não torço pra nenhum dos times, mas eu tenho outras preocupações aí, então... Depende muito do jogo da quinta-feira, na verdade, esse jogo aí da segunda. Inclusive essas datas, né, cara?
Sim, vamos falar delas. O jogo de volta entre Barcelona e Chelsea vai ser no dia 27, uma quinta-feira, se não estou enganado. É, quinta-feira, às 13h45, horário de Brasília, tá, gente? E o jogo de volta entre Arsenal e Wolfsburg vai ser no feriado, dia 1º de maio. Na segunda-feira, também às 13h45. Por que será que ficou tão afastado assim?
Acho que o Camp Nou vai estar ocupado no fim de semana, né? Pela equipe masculina, mas fazia no outro dia, né? Achei umas datas estranhas, assim, pra esse jogo.
É, eu também achei estranho. A questão é que o do Barcelona, acho que foi uma questão pra não bater mesmo com o do time masculino. Mas eu não entendi o do Arsenal. Ser numa segunda-feira, no dia 1º.
Será que o masculino joga no domingo?
O masculino joga na terça, dia 2.
Ué.
Então, não bate, sabe?
É,
não bate.
Vai ver que eles quiseram um feriado pra movimentação da torcida.
É, eu
mas
não sei
é feriado
se
lá?
Eu acho que é feriado internacional, dia 1º de maio. É, mas então... eu não sei. De repente, tem rodada importante da Premier no fim de semana, né? Não quiseram disputar audiência e tal, mas... A expectativa de público lá é grande, né?
É, então, como eu falei, já vendeu mais de 48 mil ingressos. Vamos bater os 50 de hoje pra amanhã, provável. Mas vamos ver. Mas
casa estará cheia pra ver o Arsenal voltar a uma final, Kati?
Não sei, cara, não sei. É um passinho de cada vez, né? A expectativa é que a Ford volta, ela é bem importante pra esse time, ainda mais nesse contexto.
E esse apoio da torcida, eu acho que vai ser muito importante pro Arsenal também. Né? E o Yokati, a equipe passou um susto voltando para a Inglaterra, hein?
Exato. O que aconteceu? É, o Arsenal ia voltar para a Inglaterra no domingo à noite, né, após o jogo. E já estava todo mundo no voo, o avião já ia começar lá a decolagem. E aí apareceu um passarinho que entrou no motor e o motor acabou explodindo. Mas não aconteceu nada com ninguém. O piloto conseguiu abortar a tempo. Parou lá o avião, todo mundo foi retirado bem, ninguém se machucou, nem jogadoras do Arsenal, da comissão, e nem as outras pessoas que estavam no voo. A equipe passou a noite no motel lá na Alemanha e voltou para a Inglaterra nesta segunda, à tarde. Tá todo mundo bem, foi só um susto mesmo, mas que susto, né? Você tá no avião, no trem, você escuta um barulho de explosão, o trem dá aquela parada brusca, eu tinha infartado. Não ia morrer no avião, ia morrer de infarto, pelo amor de Deus. Avião
calma
é
e tranquilidade,
bicho...
calma e tranquilidade.
Avião é um bicho perigoso, cara. Mas tá todo mundo bem, como a Thaís brincou, né? Até o avião se lesionou.
Calúnia, hein? Calúnia.
Mas todos passam bem. Infelizmente. É, a gente tem algumas equipes, né? Agora avançando um pouquinho. Algumas equipes já garantiram vaga na próxima edição da Champions, né? Das principais ligas são Roma, no italiano, Barcelona e Real Madrid, lá na Espanha.
PSG e Lyon também. Falta
PSG
saber.
PSG e Lyon na França.
Quem vai passar, quem é o primeiro e quem é o segundo, né? Mas os dois já estão garantidos.
Já estão garantidos. Na Inglaterra ainda tudo em aberto. Na Espanha e na França falta definir, né, a terceira vaga. Na Suécia as duas vagas já foram decididas. O Rosengard, primeiro colocado. E o Hacken, segundo. Primeiro e segundo da liga eles foram. Também tivemos o Gintra se classificando, lá da Lituânia. O Apollon, lá do Chipre. O Zenit, da Rússia. Aí não sei se a Rússia vai poder participar. Tá com esses embargos aí da UEFA. É, da Suécia também teve o Linköping, terceiro colocado lá, que se classificou. Esqueci de estar. O Vålerenga da Noruega. Tem outro da Noruega?
O Brann. O Branco Branco foi campeão. E tem o Riga também, que foi campeão. E o Flora.
E então, Gibraltar. Cardiff, Flora e Gibraltar também se classificaram. Essas aí são as equipes que já estão aí envolvidas na próxima edição. Ou seja, nas fases pré-classificatórias. Quer dizer, todas são nas fases pré-classificatórias, né? Exceto o Barcelona, que já se classificou para a fase de grupos. Independente se vai ganhar ou não a Champions.
Vai ser campeão.
Barcelona é campeão, né?
Próxima semana, né? Próxima semana.
Não tem como o Real tirar essa vantagem.
Próxima semana ele é campeão, aí a gente pode falar isso com certeza, mas... O Lions de Gibraltar ia na pré da pré da pré, né?
É lá no escafundó de Judas, como diz o negócio. Mas é isso, acho que o programa hoje é mais curtinho, porque são só dois jogos mesmos. Alguém quer arriscar uns palpitezinhos aí pra próxima semana?
Segunda-feira ainda, hein, Amanda?
Eu tava querendo esperar um pouquinho, porque pra ver, né, essa questão das lesionadas, tipo, o Arsenal só joga daqui a uma semana com o Wolfsburg, né? Então tem muito tempo. Ô, Kátia, se a gente fizer um space, aí você pergunta.
Beleza. Então tá aí a promessa de Amanda Viana. Bom, teve. Não é Champions, mas.
Mas Amanda. Mas peraí. O Chelsea e o Barcelona na quinta-feira. Não tem palpite pra
Sim.
isso?
Sim. Ah, se fizer o Space, aí manda o palpite junto.
Escapou das duas. Fugiu das duas.
Tá lisa.
Eu não pensei ainda, gente.
A informação legal é que o Bristol City voltou aí para a primeira divisão do campeonato inglês, foi campeão da Women's Championship. E tivemos recorde de público na Alemanha, né, Thaís? Mais de 38 mil pessoas para ver Köln e Frankfurt. O Frankfurt venceu por 2-0, mas a festa é muito legal aí do time da casa.
O Lille subiu também.
Oi?
O Lille subiu na
Lille,
França.
Lille na França?
Uhum.
Bacana.
Campeão da segunda divisão, inclusive.
A Frauen 2 ainda tá em disputa, né?
Tá, mas o Leipzig tá muito, muito na frente pra ser campeão também.
Deve subir. Interessante, projeto interessante aí pra primeira divisão alemã. Bom, gente, é isso. Obrigado a todos aí que nos ouviram bater um papinho sobre os jogos de ida. Que os jogos de volta tragam muita emoção pra gente aí. Eu espero voltar aqui animada.
Depende da emoção. Se for Depende me trazer raiva... Emoção, Thaís. Pode
Ai,
ficar.
Thaís, é difícil. Ela fica sofrendo ao longe.
Não. A minha torcida na segunda-feira vai depender muito do que acontecer na quinta.
Tá bom.
Então, isso aí tem um detalhe importantíssimo pra acontecer na quinta-feira. Aí, dependendo dele, pode dar qualquer coisa na segunda. Se não... Eu vou ter lado. Mas é isso. Valeu, galera que acompanhou. Sempre um prazer enorme estar por aqui.
Valeu,
sempre
valeu.
Um prazer. Sempre um prazer, Kátia, Thaís. Pessoal que acompanhou. E, Kátia, divulga o Esquina aí. Fala pra galera divulgar mais a página, né? Porque cá pra nós. Trabalho de Champions igual Esquina ninguém faz.
É isso aí, gente. Aproveitando aí o jabá da Amanda... Sigam aí as redes sociais do Esquina, manda pros amigos. Agora a gente tá postando até gols lá no grupo do Telegram, então vocês ficam por dentro de tudo. E aproveitando o gancho, sigam também o trabalho das meninas no Estação PFF, né?
Isso. Segue lá o PFF no Twitter, né? Que a gente vai atualizando por lá os episódios. E vai certinho, toda semana a gente dá uma passada nas quatro.
Aqui a gente fala só de Champions, mas lá elas falam das principais ligas da Europa. Então, se vocês querem acompanhar o futebol europeu, tem que escutar o Estação PFF.
É isso.
Valeu, gente. Beijinho.
Valeu, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau.